Bom dia, Geraldo Custódio. Bom dia, ouvintes do Comando Marconi. O número de focos de Aedes aegypti identificados em Santa Catarina supera o registrado no mesmo período do ano passado. É o que indica um boletim da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, DIV, divulgado nesta semana sobre a situação da vigilância contra o mosquito e a situação epidemiológica da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus. Para mais detalhes, participa agora conosco o diretor da Vigilância Epidemiológica da Secretaria do Estado da Saúde, a DIV, Eduardo Macário. Bom dia, diretor.
Bom dia a você e todos os ouvintes.
Bom, obrigado primeiramente por nos atender, mas havendo esse aumento que nós relatamos, qual o grau de preocupação existente atualmente com a situação do mosquito Aedes aegypti?
Bom, o risco é que nós temos com um aumento, com esse grande número de focos que foram identificados, nós temos um risco sério de termos epidemias tanto de dengue, zika e chikungunya, o que não está acontecendo esse ano por uma questão de dinâmica de transmissão do vírus no Brasil. Nós temos muito poucos casos ainda confirmados, casos humanos, tanto de dengue quanto zika e de chikungunya no Brasil. Mas o que mais nos preocupa é justamente as condições. Nós temos condições ambientais, nós temos uma presença muito grande de foco do mosquito Aedes aegypti, e o que nos preocupa, porque vindo pessoas com a doença, com dengue, zika, chikungunya, e que sejam picadas por esses mosquitos aqui no estado de Santa Catarina, pode haver transmissão local e ocorrência de epidemias como ocorreram em Itajaí e na região oeste, principalmente no município de Piauzinho.
É mesmo com a chegada do inverno, os focos de mosquito são possíveis também, nesse caso de dengue?
Exatamente. Qual é a preocupação? Uma vez que os mosquitos eles depositam os ovos, esses ovos eles podem ficar até um ano e meio aguardando as condições ideais, tanto de água quanto de temperatura, para eclodirem e transformarem se formarem novos mosquitos. Então, o risco que nós estamos vivendo hoje, mesmo com o inverno que virá, que aí comprovadamente no inverno há uma diminuição no número de eclosões dos ovos, ou seja, os ovos estão presentes, mas eles não se transformam nem em larvas, pupas e mosquitos adultos. Eles ficam aguardando, provavelmente, o próximo verão, ou quando aquela temperatura diminuir e houver mais chuvas, para daí sim haver um aumento no número de mosquitos adultos, que esses é que transmitem essas doenças.
Em relação a números, você tem um total de quantos casos de focos registrados em Santa Catarina?
Olha, temos mais, até o momento, até o dia 8, temos 4.500 focos do mosquito identificados em 116 municípios, né? Tem 300 focos a mais do que, por exemplo, foi registrado no ano passado, que a gente estava vivendo uma epidemia de dengue lá na região oeste, a partir do município de Pinhalzinho e de Chapecó. Outra coisa que preocupa é o número de municípios infestados, que aqui ano passado eram 48 e hoje já são 55 infestados. Aí o que significa municípios infestados? São aqueles municípios em que, mesmo com todas as ações sendo feitas e sendo implantadas, não será suficiente em curto prazo para você conseguir eliminar a quantidade de mosquitos, ou seja, esses 55 municípios têm o risco de ter, são os aqueles mais, têm um risco mais elevado de ocorrer uma epidemia, tanto de dengue e chikungunya, caso haja contato de pessoas com essa doença, portadores dessa doença, nessa região.
Certo. Aqui na região sul, vamos dizer, a região de Criciúma, aqui Uruçanga, há identificação de focos ou casos também registrados da dengue ou uma dessas três doenças?
Olha, o único município da região sul que realmente tem, né, é considerado infestado e de alto risco é o município de Passo de Torres, ali mais na região de Araranguá. Esse é o município que nos preocupa, fica divisa com o Rio Grande do Sul. Lá do outro lado do Rio Grande do Sul tem vários municípios que são considerados infestados. Então, sempre foi uma preocupação redobrada que nós temos em relação ao Passo de Torres e, como consequência, o município ali vizinho, Araranguá e outros, que mesmo não tendo considerados infestados, tem muito ferro velho, muita borracharia, tem ainda presença de condições ambientais que, assim, mesmo que a gente fale, município, por exemplo, Criciúma, Sara e aqui e outros da região. Ah, não são considerados infestados, eu não preciso me preocupar? Não, precisa, porque as condições ambientais, elas são preponderantes à presença do mosquito. Se você tem vasilhas, latas, pneus, vasos de planta, ferro velhos, a céu aberto, depósitos, borracharias, tudo isso que tenha condição de armazenar água e ficar jogado, até mesmo terrenos baldios, são condições ambientais. Isso tem que ser eliminado antes da identificação mesmo dos focos. Por isso que o trabalho, ele tem que ser intensivo, ele tem que ser permanente, mesmo no inverno. As prefeituras, juntamente com o apoio da população, têm que agir para diminuir o risco de termos focos e, como consequência, epidemias aqui na região sul.
Certo. 8h19, está conosco o diretor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde, a DIV, Eduardo Macário. Bom, Eduardo, mesmo com a prevenção, cuidados, verificando esses locais que pode acumular águas, mas citando aqui no nosso sul do estado, que você falou aí, tem a preocupação em Passo de Torres, né? É necessário que a pessoa faça algum tipo de imunização para circular aqui entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nessas cidades aqui mais afetadas?
Não, ainda não. Nós ainda não temos a vacina para dengue e para zika chikungunya. Na rede pública, nós temos uma vacina contra dengue, que ela é particular, ela não é fornecida pelo Ministério da Saúde, mas ela não é recomendada para a região sul do Brasil, porque se trata de uma região com baixo número de casos de dengue. Então, você não compensa o investimento a nível de saúde pública para você ter uma vacina como a dengue naquele formato sendo implantada. O que nós estamos aguardando é uma vacina que está sendo produzida pela Fiocruz, que é bem provável que nos próximos 2 anos ela esteja disponibilizada, a Fiocruz e pelo Butantan de São Paulo, para toda a população. Em relação à dengue, zika e chikungunya, realmente o trabalho de contenção dos focos para evitar a ocorrência da doença aqui no estado. Em relação à questão da febre amarela, que acho que deve ter sido mais essa pergunta, a febre amarela também pode ser transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, só que ainda não temos relato nesse ano e nos últimos 40 anos de transmissão de febre amarela pelo mosquito Aedes aegypti. O que está ocorrendo lá em Minas Gerais, em região Espírito Santo, São Paulo, é a transmissão da febre amarela por um outro tipo de mosquito, mosquito hemagogos e mosquito sabetes, que eles não têm o mesmo hábito que o Aedes aegypti. O Aedes aegypti, ele fica próximo das casas, nos quintais e próximo do ser humano. Ele tem uma afinidade muito grande com isso. Já os mosquitos que transmitem a febre amarela lá naquela região, eles são os mosquitos que ficam mais nas florestas e se alimentam de sangue, de macacos e de outras populações mais silvestres. E, eventualmente, quando uma pessoa entra dentro desses ambientes, acaba sendo picado pelo mosquito e aí acaba tendo a febre amarela. Para esses casos, a gente recomenda a vacinação. A pessoa que for, por exemplo, para uma região de mata, de floresta, que haja circulação do vírus, tanto na região de Minas, quanto na região aqui mesmo do oeste de Santa Catarina, que são consideradas áreas com recomendação de vacina, a gente recomenda que as pessoas se vacinem 10 dias antes de entrarem nessas áreas. E para as pessoas que moram nessas regiões, também é mandatória a vacina, que agora é apenas uma vacina na vida que é suficiente para garantir a imunização. No caso da região sul, a população não precisa ficar preocupada com a febre amarela, a não ser que for viajar para uma dessas regiões, e aí a viagem planejada 10 dias antes, procura um posto de vacinação, faz a vacina contra a febre amarela, se já fez, não precisa se preocupar, porque já tem a vacinação. E com certeza a gente não vai ter esse risco dentro da nossa população se a gente continuar mantendo as ações de eliminação dos focos do mosquito.
Certo. Vamos, se traçássemos um perfil, vamos dizer assim, de risco de preocupação aqui para o sul, da população de 0 a 10, qual nota você daria?
No risco?
De preocupação.
Olha, nós temos uma situação razoável. A região sul, ela tanto pela questão climática e também pelo trabalho que é realizado pelos municípios e pelo entendimento da população, nós temos um risco mediano, considerando o risco vou botar a nota 5. Então, por quê? Por que que não é menos e por que que não é mais? Porque nós temos um município que é infestado, Passo de Torres. Nós temos muita, uma presença maciça de pontos estratégicos, que são o quê? É, terrenos baldios, borracharias, ferros velhos, muito lixo ainda, principalmente aquele lixo que não é orgânico, aquele lixo de lata, garrafa, ainda muito localizado em céu aberto, muita caixa d'água destapada, ou seja, a gente tem aquelas condições que podem propiciar o aparecimento de mosquito. Basta que tenha a presença do mosquito, ele coloque os ovos e nós poderemos ter mais municípios infestados. Por isso que, que não é a realidade no momento, por isso que é fundamental, primeiro, todas as prefeituras manterem os agentes de combate à endemia atuante, incentivarem, darem equipamento, buscarem recursos para isso, para ter o seu trabalho efetivo, tanto dos agentes de endemia, como também dos agentes comunitários de saúde, que durante as visitas nas casas podem estar orientando a população a isso. Senhora, uma vez por semana, dá uma olhada no seu quintal, vê se tem alguma possibilidade de local de armazenamento de água, que isso que é o importante. Às vezes até uma casquinha de ovo, um copinho de iogurte que está ali no quintal, pode servir para o mosquito depositar os ovos e termos um foco de dengue, um foco de Aedes aegypti. E também denunciar terrenos, locais que estão em desacordo, denuncia para a prefeitura e a prefeitura faz efetivamente a ação, ou seja, é uma ação conjunta, população e órgão público, e com isso a gente vai ter um risco menor. Que nesse ano, apesar de termos essa quantidade muito grande de focos, não temos no Brasil uma circulação maciça de dengue, como dengue, de chikungunya e de zika, como foi, por exemplo, ano passado. Mas isso pode mudar a qualquer momento, por isso que não dá para baixar a guarda.
A prevenção é sempre a melhor opção, então.
Exatamente.